Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho de hoje, 29 de setembro de 2021. Hoje nós vamos conversar sobre uma obra, mais uma das obras que trabalharemos durante o final de semana na imersão de 3 dias. Sexta-feira, sábado e domingo, de um dos preeminentes filósofos da nossa época. Eu me refiro ao filósofo coreano, radicado na Alemanha, na Suíça, professor de filosofia da Universidade de Freiburgo, que é o Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han tem um trabalho muito bonito na área da filosofia contemporânea. Ele tem inúmeros estudos, alguns estudos comparativos da cultura oriental com a nossa cultura ocidental. Boa parte dos estudos que ele realiza abrangem inúmeros aspectos culturais, isso na Universidade de Berlim também. E é um autor que agora ganha várias traduções para a nossa língua. A obra que trabalharemos hoje e que veremos depois aprofundada na nossa imersão trata da hiperculturalidade. Para que se tenha uma ideia do que se trata isso, nós vamos para uma parte muito avançada aqui da obra, perto da centésima página. E aqui, quando ele trata da questão da identidade hipercultural, ele nos dá um panorama do que se trata essa hiperculturalidade de hoje. Observem o que ele coloca. Característico, hoje em dia, é a desintegração do horizonte. Desaparecem os contextos que dão sentido e que dão identidade. Fragmentação, pontualização, pluralização são sintomas dos dias de hoje. Valem também para a experiência temporal de hoje. Não há mais um tempo que seja cumprido por uma bela tessitura do passado, do presente, do futuro, ou seja, pela história, por um arco de suspensão narrativo. Não há. O tempo ficou nu, ou seja, déspice da narrativa. Surge um tempo pontual ou um tempo acontecimento que não pode conter muito sentido devido à sua falta de horizonte. Vamos traduzir isso para o português, o que o filósofo está colocando? Até muito pouco tempo, até o homem moderno, por exemplo, esse horizonte era estável. Ainda que tumultuado muitas vezes, você olhava para o horizonte, lá estava este horizonte. O horizonte de emprego, de você saber que ia estudar, depois ia trabalhar, depois ia se aposentar. O horizonte familiar estava lá também. Você sabia que ia se casar, ia ter seus filhos, ia envelhecer, etc. O horizonte da própria vida, as sequências, as etapas, a infância, a adolescência, a idade adulta, a velhice, as coisas tinham este horizonte. Pois o filósofo nos diz, o Chul Han, que agora uma das características do hiperculturalismo é que isso acabou, nas palavras dele, se desintegrou. Né? Outra coisa, aqueles contextos que dentro disso que eu acabei de dizer nos davam um sentido de identidade. Nós sabíamos quem éramos em determinados momentos. Sabíamos, bom, lá na universidade eu sou um professor, na minha casa sou marido, sou pai, na rua sou um cidadão. Essas identidades, algumas diluíram em outras. E ele fala que entre as características agora nós precisamos lidar com a fragmentação, pontualização, pluralização. Tudo isso agora é parte do nosso cotidiano, cada vez mais. E ele diz que aqueles que vão olhar para o tempo, achando que lá vão encontrar todo o mecanismo historiográfico, em alguns casos hegeliano, não há mais também. Hoje, muitas das vivências elas são pontuais, segundo o filósofo. Não estão vinculadas necessariamente a um processo historiográfico. E aí ele diz mais, ele fala, a constelação do ser de hoje falta de modo evidente, ou seja, para a constelação do ser de hoje falta de modo evidente a gravitação que une partes em um todo vinculado. O ser se dispersa em um hiperespaço de possibilidades e acontecimentos que, ao invés de gravitarem apenas, por assim dizer, zumbem. A desintegração do horizonte pode ser experimentada como um vazio doloroso, como uma crise da narrativa, mas permite também uma nova praxis da liberdade. O mundo composto, hipertextualmente, consiste, por assim dizer, de incontáveis janelas. Nenhuma das janelas, contudo, abre para um horizonte absoluto. Mas essa ancoragem do ser, a que falta o horizonte, permite um novo modo de andar, uma nova perspectiva. Basicamente, o filósofo acha que hoje, em grande parte, se fôssemos usar um termo da filosofia clínica, estamos vivendo transversalidades em muitas partes. Ele não coloca aqui como um elemento promissor em boa parte da obra, mas como um elemento preocupante. De fato, muitas vezes é assim mesmo, é bastante preocupante. Mas nós temos modos e maneiras de utilização, de vivência, de encaminhamento dessas questões, também de maneira promissora, em muitos casos. Muitas pessoas aprendem a lidar com isso, com essas características, que não são universais, mas que surgem em boa parte dos casos. Isso começou agora, segundo o Shu Han, nos estudos dele, não. Não começou, e isso vem, inclusive, da formação da Europa. Vejam como ele coloca agora sim, muitas páginas antes do que eu acabei de ler. Ele diz assim, tudo, porém, o que satisfez a nossa vida espiritual, a Europa, recebeu foi da Grécia. Junto ao nome Grécia é que o homem formado na Europa, em especial na Alemanha, pode sentir-se agora em sua pátria. Da estranheza em si, aqui já não se fala mais. O estrangeiro é degradado a uma mera matéria. Antes, o caráter estranho era um elemento espiritual, era uma forma de ser. Depois do momento em que a humanidade europeia passou a se sentir em casa, estando em si, ele está citando aqui Hegel, o histórico foi descartado definitivamente dos estrangeiros que foram postos de lado. Alegre esse estar em casa, esse estar em si. A alegria aqui é um fenômeno da família, da pátria, da casa. Surge do, entre aspas, não além nem acima disso, de lugar. Lugar seria sinônimo de espírito. O que o Shu Han está fazendo aqui ao reeditar Hegel nessa discussão? Ele está mostrando apenas como o europeu deixou de se comportar como um estranho, dado que praticamente tudo o que o constitui veio desse lugar de estranheza, que é do estrangeiro, e começou a se sentir em casa, começou a se sentir na própria casa. Ou seja, a partir daí, estrangeiros e estranhos são os outros, não mais quem está ali. Aí, algumas páginas depois, o Shu Han nos diz, a cultura europeia desenvolve assim uma autossatisfação. Ela está satisfeita consigo. Nenhuma estranheza em si mesma a inquieta. Na obra Ideias para uma Filosofia da História da Humanidade, Herder também nota que toda a cultura do norte, oeste e leste da Europa seria uma planta oriunda de sementes românicas, gregas, árabes. Desse modo, a cultura europeia pode ser tudo menos pura. Ela é uma espécie de cultura bastarda. O que o Chauhan coloca aqui na história da cultura europeia é bastante disseminado, já é bastante aprofundado a maneira como tudo isso se constituiu. Nessa questão da hiperculturalidade, o Chauhan apenas coloca que parte disso que com o tempo foi esquecido no cotidiano, dada a familiaridade, dada aquela situação, estou em casa, me sinto em casa, etc., ele diz, só agora retorna para suas próprias raízes, nesse fenômeno de hiperculturalidade. Mas esse retornar às próprias raízes não é simplesmente um... Ah, tá, já entendi que nós nos formamos por esses dados fragmentados. Não, não é só recobrar isso. É entender que agora isso vai muito além daquilo que construiu lá no início. Então, algumas páginas adiante, deixa eu apenas mudar aqui a obra, ele nos diz, Ted Nelson, que foi o pensador que criou o hipertexto, não vê o hipertexto restrito ao âmbito do texto digital. O próprio mundo agora é hipertextual. É a estrutura verdadeira das coisas nesse momento. Tudo está conectado e atado com tudo. Não há nenhuma essência isolada, diz ele. E ele continua, Nelson, dizendo que nem o corpo, nem o pensamento seguem agora um modelo linear. Vejam, essas constatações do Chauhan, que cada vez mais elas fazem parte do nosso dia a dia, elas são aproveitadas de maneira producente, de maneira responsável, de maneira cuidadosa, nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos, no nosso modo de ser? Provavelmente, segundo autores como Chauhan, não. Não, porque muitos nem entenderam isso que está acontecendo. Muitos ainda tentam juntar pedaços e fazem isso correndo, dizendo, está tudo muito rápido, eu não dou conta de todos os meus trabalhos durante o dia, eu preciso correr, correr, correr. Ele diz, muitos estão tentando fazer isso, essa correria, que é uma tentativa de juntar esses pedaços todos. Muitos estão tentando arrumar as coisas conforme aprenderam que eram arrumadas lá no modernismo, lá no homem moderno, lá atrás, não como são agora. À medida que vamos entendendo essas mudanças, como ele colocou, fragmentação, pulverização, pontualização e outros elementos que agora cada vez mais se destacam, temos a oportunidade de trabalhar com esses fatores agora, como eles surgem. Não que vamos desconsiderar as aprendizagens, não. Elas servirão muito nessas conversações. Mas agora as coisas estão diferentes e é provável que continuem a ficar cada vez mais diferentes. Aprender com elas, encontrar caminhos para elas, isso talvez seja uma orientação profunda e muito importante neste momento. Ele cita vários autores, como o Barley, que diz que nós estamos todos virando turistas no mundo. Diz que cada vez mais o nosso comportamento, em qualquer lugar, vamos a uma escola, vamos a uma praça, vamos a um restaurante, vamos visitar os nossos amigos, vamos caminhar nos domingos. Cada vez mais ele coloca que em todos os lugares estamos nos comportando como turistas. Cadê os moradores? Cadê o morador? Então, vamos ver essa parte no qual o Schulman aprofunda dizendo: o turista hipercultural é um outro nome para a desfactização da existência e do ser aí neste momento. Ele não precisa, primeiramente, de modo físico, estar a caminho para ser turista. Ele já está em si mesmo em qualquer outro lugar, ou mesmo quando está a caminho de alguma coisa. Não é que se abandona a casa como turista para voltar depois como nativo. Não. O turista hipercultural já é, consigo, em casa, um turista. Já está ali ao estar aqui. Não chega de modo definitivo a lugar nenhum. Em Ser e Tempo, Heidegger está convencido de que a conexão midiática nivela diferenças e produz uma ditadura do agente. Em Ser e Tempo está escrito assim, dois pontos: no uso frequente dos meios de transporte, na utilização dos meios de notícia, é esse outro como o outro. Ou seja, nós, cada um de nós, segundo o que o autor está dizendo, nós nos tornamos de residentes, ou pelo menos estamos nos tornando cada vez mais assim, de residentes em turistas. Querem ver diferenças disso? Se você é residente na sua casa, você se acha no direito de queimar uma lâmpada ou trocar essa lâmpada, ou lá comprar uma nova lâmpada, etc. Se você é turista, você olha para a lâmpada, por exemplo, e pensa: bom, amanhã já vou embora mesmo, deixa, não vou trocar. Comportamento mais apropriado a um turista, menos apropriado a um residente. Se você é residente da sua casa e vê que há uma infiltração e que a água está vertendo da parede, que isso pode ter consequências em breve, que é importante colocar um impermeabilizante ali, uma vedação, etc., você, como residente, provavelmente vai fazer isso, tentará fazer isso. Como turista, como alguém que está de passagem por ali, você fará isso também? Há diferenças, não é? Há muitas, e isso que eu coloquei são, de maneira até caricatural, apenas para ilustrar, porque há muitas outras, e algumas muito importantes aqui nesse quesito. O Schulman e muitos outros autores estão considerando que, neste momento, boa parte da humanidade começa a se comportar como turista. Vejam, por exemplo, a questão ecológica. Se fôssemos, de fato, residentes, moradores do planetinha que vivemos, Terra, estaríamos fazendo, em grande parte, não todos, mas em grande parte, o que tem sido feito? Ou isso é um comportamento de turista? Vejam, e o comportamento de turista, como eles colocam aqui, não é nada interessante por enquanto. Eles dizem, o Schulman diz, a globalização é um processo complexo. Não faz desaparecer simplesmente a diversidade de signos, de representações, figuras, temperos e cheiros. A produção da unidade ou da monotonia do igual não é algo característico nem da natureza e nem da cultura. Na economia da evolução, que opera, vale dizer, também na cultura, pertence, ao contrário, a uma geração da diferença. A globalização segue um caminho dialetal, fazendo surgir dialetos. É problemática a ideia de uma diversidade cultural orientada pela proteção de espécies que só poderia ser alcançada por cercados artificiais. O Schulman diz que a globalização, muito mais do que uma conexão de pontes, gerou problemas pela maneira como essas pontes foram construídas. Não se trata simplesmente de botar estradas existenciais ligando povos, nações, culturas, etc. Isso não é a globalização. Mas foi assim que foi feito, muitas vezes com o nome de globalização, com problemas de todo modo. Ele diz que a cultura tem como uma das características esse caráter do hibridismo e que de fato muitos esquecem desse caráter híbrido e tentam controlar e orientar as coisas como se elas não tivessem essa manifestação. É quase como engessar uma cultura fazer isso. Em outra parte da obra ele diz assim, a hibricidade, contudo, já está, devido à sua história conceitual, excessivamente acoplada ao complexo racista e colonialista do poder, da dominação, da opressão e da resistência, na geometria do centro e margens, ou de cima ou de baixo. Assim, não abrange justamente o lúdico que não está carregado com tal complexo e que, portanto, abandona totalmente o entrelugar dialético de senhor e escravo. A hipocultura, de certo, não é um espaço sem poder, mas o particular do mundo elaborado hiperculturalmente é o crescimento de espaços que não seriam acessíveis pelo modo do poder econômico, mas pelo estético, espaços que, portanto, tomassem parte daquele império do jogo de Schiller, que Schiller contrapôs ao império da força ao da lei. Querem ver uma das consequências disso que ele acaba de nos dizer? É só observar o que vem agora. Olhem um dos elementos importantes. É uma tarefa urgente da filosofia cultural desenvolver um modelo conceitual que permita abranger essa dinâmica cultural de hoje. Observe o que o filósofo tenta nos dizer com essas palavras, o que ele procura nos dizer. Uma coisa é falarmos, e ele é um filósofo da cultura, não é? Uma coisa é nós falarmos, precisamos entender a diversidade, precisamos trabalhar essa pluralidade, precisamos conversar esses elementos, isso é uma coisa. Outra coisa, nós temos um arcabouço filosófico para isso. Temos um aparato filosófico para isso. Não é apenas com a intenção, vamos conversar, que isso vai se arrumar. É por isso que ele fala. É uma tarefa urgente da filosofia cultural desenvolver um modelo conceitual que permita abranger a dinâmica cultural de hoje. Não é uma tarefa simples. Isso, alguns pensam, podemos fazer isso com uma língua, como foi a tentativa do Esperanto, e agora é o inglês, a língua universal, isso vai resolver. Não, isso não sequer é um fio de cabelo na complexidade do que o filósofo, ele e outros, propõem nesse momento. Não. A língua é um desses fatores, mas há muitos outros. Precisamos aprender uma série de elementos que até então ficaram aquém. Havia outras prioridades, mas agora esta é uma prioridade. E ela é muito, muito forte nesse momento. Ele fala que nós vivemos durante um bom tempo a era do lugar. Então nós tínhamos nossa casa, nosso país, nossa cultura, tudo certinho nas gavetinhas. E ele disse, a era do lugar limita-se em era da comparação. A era por vir, essa que virá agora, eleva-se, contudo, não só sobre a cultura do lugar, como também sobre a cultura da comparação. Isso é muito interessante quando ele coloca esses elementos. A comparação, claro que muitas vezes ela é feita de maneira corrosiva, não é? E e competitiva, quando não é o lugar dela. Mas a comparação tinha outros propósitos também, como contraste, como uma série de outros elementos. E ele diz que agora podemos prosseguir, mas esse prosseguir implica em movimentos que exigem uma preparação, exigem um estudo, um aprofundamento, que vocês sabem, não é? Conforme têm sido as coisas no mundo ultimamente. Ele pergunta, então, seria a era da globalização que vivemos, de fato, uma era da comparação que desapareceria em benefício de uma era das formas mais fortes, superiores? Ou seria ainda uma era da multiplicidade que se exerce no tanto quanto, uma era que não seria dominada pela economia da seleção, mas pela lógica do e? Quer dizer, isso e aquilo. Não estaria a moralidade superior do futuro, caso ela exista, baseada na amizade do e? Não seria pouco, né? Essa pergunta dele não leva pouco. Lembrem, não é mais isso ou aquilo, é isso e aquilo. É isso que ele está dizendo. Será que vamos conseguir caminhar para essa lógica? Será que vamos conseguir caminhar para esses elementos? Enfim, vimos hoje um painel deste livro, Hiperculturalidade, do filósofo coreano Byung-Chul Han. Um trabalho importante para os nossos dias. Fizemos um painel de uma obra que estudaremos com maior profundidade e com outros livros e filmes na nossa imersão do final de semana. Agradeço a presença de vocês. Daqui a pouco, 19 horas, teremos a aula da noite. A todos eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora. Tchau, pessoal.